Boa noite a todos. Declaro aberta a nona sessão ordinária de 2021. Para a leitura dos itens, eu convido, antes disso, para ler um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios, capítulo 13, versículo 1. Uma ótima sessão a todos.
Para a leitura dos itens, eu convido a vereadora Silene Cavallini, primeira secretária.
Leitura e votação da ata da 8ª sessão ordinária de 12 de abril de 2021. Balancete 4, 2021, Presidência da Câmara Municipal, balancete referente ao mês de março de 2021. Ofício número 7, 2021, encaminha atendimento à legislação vigente, declarações dos órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, relatando os projetos em andamento, bem como as providências com relação à conservação do patrimônio público.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. E os itens estarão à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Para leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. E para a leitura das indicações, eu convido a secretária Silene Cavallini.
Leitura das indicações. Luiz Carlos da Silva. Tomar providência junto ao setor competente no sentido de adquirir a capela de fluxo laminar para manipulação de quimioterápicos para o Centro Integrado de Oncologia no município de Indaiatuba. Wilson José dos Santos. Providenciar recapeamento asfáltico na extensão da rua Antônio Angelino Rossi, antigo 80, no Jardim Morada do Sol. Ricardo Longatti França, criar um comitê municipal de auditoria para executar o acompanhamento, supervisão e verificação das informações prestadas pelos grupos familiares inscritos no CadÚnico, visando expandir o número de beneficiários do programa Renda Mínima em Indaiatuba. Silene Cavallini, criar um centro de prevenção e tratamento de obesidade. Luiz Carlos Chaparini, providenciar pavimentação asfáltica em alguns trechos da rua Hércules Mazzoni. Ana Maria dos Santos Banvart, tomar providência junto aos órgãos competentes para que sejam confeccionados documento de identificação, carteirinha, para o paciente portador de câncer residente no município de Indaiatuba. Dr. Otiniel, interceder junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para a implantação de um cartório eleitoral no Jardim Morada do Sol. Pepo, efetuar estudo sobre a possibilidade de fornecer lanche aos pacientes das UBSs após a coleta ou exame de sangue no município de Indaiatuba. Alexandre Carlos Pérez, efetuar limpeza do calçamento existente ao longo da rodovia Engenheiro Paulo de Tarso Martins. Leandro José Pinto, promover um mutirão de castração de cães e gatos. Décio Rocha da Silva, tomar providências para que as pessoas com síndrome de Down e autista sejam vacinadas com prioridade. Arthur Machado Espíndola, viabilizar feiras de food truck em formato de drive-thru. Lidas as indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Banvart.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, aos vereadores, Silene, vereadora. Boa noite, assessores presentes. E boa noite ao pessoal de casa. Hoje estou aqui para falar de uma indicação muito importante para os pacientes oncológicos. Né? Quem tem câncer sabe que é uma luta diária. A partir do momento que você descobre essa doença, você passa a lutar contra ela. E nem sempre o paciente oncológico ele está careca, né? Ele está muito debilitado. Nem sempre ele demonstra que ele está em tratamento oncológico, né? Então, muitas vezes, ele precisa chegar no local e falar que ele tem câncer, que ele tem prioridade na fila. E, recentemente, foi aprovada uma lei, número 17.335, de 9 de março de 2021, do nosso deputado Bruno Ganem, que concede atendimento prioritário às pessoas em tratamento oncológico nos supermercados, bancos e demais estabelecimentos, né? Só que, na prática, é muito difícil. Portanto, essa indicação minha hoje é estou pedindo que se faça uma carteirinha de identificação, né? O paciente oncológico ele pode chegar no supermercado, normalmente é desgastado, porque está fazendo tratamento, está tomando quimioterapia ou radioterapia ou algum outro procedimento que é desgastante para o físico, para o emocional, né? Essa pessoa ela sofre abalo, então é muito difícil ela ficar numa fila. Fila da farmácia, na fila do mercado, na fila do banco. Ela tendo a carteirinha de identificação como paciente oncológico, essa carteirinha vai fazer com que os estabelecimentos saibam que aquela pessoa está em tratamento. Porque muitas vezes faz a quimio, a pessoa fica carequinha, ou ela está com lenço ali, né? Mas muitas vezes não. Muitas vezes ela não fez a quimio, não caiu o cabelo, ela não fez a rádio, não tem um demonstrativo no físico dela que ela é uma paciente oncológica. Portanto, eu peço que o prefeito examine com carinho para que essas pessoas tenham essa identificação, a carteirinha de pessoa que está em tratamento oncológico. E assim levar um conforto melhor para esses pacientes da nossa cidade. Gratidão a todos.
Com a palavra, o vereador Leandro Pinto.
Boa tarde, senhor presidente, meus amigos aqui vereadores, a todos os assessores aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos nossos funcionários, uma excelente tarde. Me falar aqui de algumas indicações, senhor presidente. Uma delas, até fiz um vídeo no final de semana passada, um local muito conhecido hoje, que é a Rota dos Cavaleiros. Um local onde que virou um marco do nosso município. Venho pedir junto ao prefeito municipal e à secretaria responsável que possa instalar lixeiras ali. Pois ali hoje passa centenas de pessoas, né? Cavaleiros, ciclistas, agora até os pedestres. Eu estava esses dias indo para Elias Falso, centenas de pessoas andando, e nisso o lixo começa a se acumular. Então peço que o prefeito veja com carinho, Secretaria de Meio Ambiente, que possa ser instalado aí a cada 500 metros, toda a extensão da rota. Eu acho que vai ser muito benéfico para a nossa população. Uma outra também muito importante, nesses 60 dias atrás, assim, a gente está com muitos pedidos de castração de animais aqui no nosso município. Tanto de gatos quanto de cachorro. E a gente sabe que tem uma fila, né? Bastante gente pedindo e a secretaria não está dando conta de fazer a castração. Então, peço junto ao prefeito novamente, à Secretaria também do Meio Ambiente, que possa fazer um mutirão. Por que não? Porque vai evitar que esses cachorros, esses gatos, se aumentem e fiquem abandonados. E também a pessoa que não tenha condição de pagar, seria muito benéfico. Então, eu peço aqui junto com o prefeito, viu, senhor presidente, que possa ser feito um mutirão. Acho que vai ser muito benéfico. Uma outra e a última ali, sempre estou dando umas voltas no parque, ali fazendo minha caminhada, correndo, próximo ali ao delivery da Casa da Esfirra, um local bem frequentado também, as pessoas fazem esporte, levam as crianças para brincar. Tem um espaço muito escuro, existe uma iluminação da outra parte, porém, aqui faz ali, margeia ali a avenida, está muito escuro. Aí quando dá 6h30, fica um breu. Também peço que o prefeito veja com carinho, coloque ali uns postes de iluminação, vai beneficiar muitos esportistas. E parabenizar aqui meu amigo índio, sempre elegante, sua gravata. Parabéns, índio, você me surpreende a cada segunda-feira. Um abraço e uma boa tarde a todos.
Com a palavra, vereador Ricardo França.
Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público aqui presente. Até ressalto a questão do tempo, que ainda está correndo o tempo do Leandro. Não quero falar o tempo dele mais o meu, senão ninguém me aguenta aqui. Bem, boa noite a todos. Gostaria de falar de algumas das minhas indicações dessa noite. Entre elas, um pedido que faço para a Prefeitura, verificar junto ao SAI a suspensão dos cortes de água, dos cortes mesmo por inadimplência. É muito importante que nesse período de pandemia, de dificuldade não só econômica, mas principalmente essa questão sanitária, seja impossível que alguma família venha ficar sem o abastecimento de água. A gente sabe que essa conta fica atrelada diretamente ao imóvel, então não vai existir um calote, a pessoa vai se reerguer, a gente vai passar por esse momento mais complicado e com certeza vai dar certo isso, e a pessoa vai conseguir voltar a honrar seus compromissos. Mas cortar o abastecimento nesse momento impossibilita a higiene, a devida alimentação, é uma questão que tem que ser modificada. Então, a prefeitura anunciou essa mudança, porém, colocou no mínimo de 10 metros cúbicos de água para residências e 20 para os comerciantes. Eu acredito que essa quantidade é bastante rasa, bastante curta, então é muito importante que isso seja revisto, para que não haja o corte, até para quem consumir mais do que isso, porque é muito importante nesse momento. Uma outra indicação que faço é para a prefeitura criar uma espécie de mutirão para verificar a questão do Cade Único. Um dos motivos de ser até dia 16 de janeiro ao corte para as pessoas adentrarem dentro do processo do auxílio emergencial complementar do município é a questão da auditoria que foi feita até o dia 16 de janeiro, tanto pelo TCU quanto pelo município. Talvez seja possível, e vai a indicação nesse sentido, para a prefeitura dialogar e identificar o que é possível dentro da organização de fazer o mutirão para verificar esses novos cadastros, assim possibilitando que pessoas que se cadastraram depois do dia 16 de janeiro, já com a devida verificação dos dados, possam também adentrar dentro do programa. Isso vai ser bastante importante para essas pessoas. Um outro pedido que faço é que a prefeitura desenvolva um aplicativo, uma ferramenta dentro do seu site, dentro de um aplicativo mesmo para celular, se for o caso, para facilitar a questão do Bolsa Passe. Bolsa Passe é um programa que existe no município para ajudar a pessoa que está fazendo sua primeira graduação ou com parte do custo da mensalidade ou com parte do custo daquele transporte. E a pessoa tem que comprovar que teve aquele gasto e recebe um retorno financeiro da prefeitura. Para facilitar isso, esse comprovante de pagamento, para facilitar alguma alteração do seu dado cadastral, para facilitar uma série de questões, ainda mais no meio da pandemia, a gente pede que a prefeitura estude as alternativas dentro de aplicativos, uso de novas tecnologias para facilitar essa questão cadastral, essa questão de dados que são importantes serem trocados entre a administração e a pessoa que está recebendo esse benefício. E por fim, mas não menos importante, uma questão sobre energia. A gente vê o preço da energia subindo, a gente vê que a energia solar, para muitas pessoas, ainda é caro. A gente espera que a tecnologia avance nesse sentido, que todos possam, se quiserem assim, ter painéis solares em suas casas. Uma questão que se paga com o tempo. Mas, às vezes, para a iniciativa privada, uma pessoa como eu que moro de aluguel, não compensa. Mas, para o poder público, eu entendo que sempre compensa. Porque mesmo que demore 5, 7 anos para pagar aquele investimento, dali em diante, dali até os seus outros praticamente 15, 17 anos de vida útil daquele painel, é um retorno financeiro para a prefeitura. Então eu faço mais uma vez a indicação que a prefeitura estude a possibilidade de colocar em praças, em parques. Até já conversei com o presidente da Câmara, o Pepo, que antes mesmo de ser presidente da Câmara, a gente já tinha conversado como seria interessante, se possível, for na própria Câmara dar esse próximo passo, e vi o entusiasmo dele já esse ano. Talvez venha coisa boa nesse sentido do exemplo da própria Câmara para a prefeitura, que já tem alguns lugares ali perto da pista de skates. Mas vai ser importante dar um avanço nesse sentido. Ao meu ver, é possível e é bastante interessante que a cidade vá nesse sentido de ter uma energia realmente limpa, uma energia que, com o passar do tempo, vai ficar mais barato do que a habitual. Bem, por hoje faço essas indicações, agradeço o tempo.
Com a palavra, vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todo o corpo de funcionários dessa casa aqui presente. Muito obrigado mais uma vez pelo trabalho de vocês. A todos que nos acompanham online, uma boa noite, uma ótima sessão para todos. Senhor presidente, em primeiro lugar, falar sobre a implantação de um estacionamento na área institucional na Avenida Artes e Ofícios. Para quem não conhece, esse local é a avenida próxima ali ao Jardim João Pioli, que margeia o muro do condomínio Lagos de Xanadu. Nós temos várias reformulações de trânsito ocorrendo naquele local e seria muito interessante que a gente pudesse ter um estacionamento, porque trata-se de um ótimo centro comercial da cidade, ali na rua de cima, e as pessoas têm um grande problema de trânsito, porque cada um para onde der, aonde dá, às vezes em cima de faixas de pedestre. Então, quanto mais a gente puder ceder para que esse comércio possa girar, principalmente nesse momento, é muito importante. Em segundo lugar, senhor presidente, viabilizar as feiras de food truck em formato drive-thru. É uma discussão que nós temos há muito tempo, né, em relação a, desde que veio a onda dos food trucks, em como viabilizar o trabalho dessas pessoas. E chegamos à conclusão de que é muito importante que a gente faça feiras, locais com horário determinado, com prazo determinado de começo e fim, para que essas pessoas possam exercer sua atividade, não prejudiquem também os comércios fixos, mas que tenham a liberdade de vender e também de propor o que oferecem, né? De poder comercializar seus produtos em paz e promover, é óbvio, a participação da população em feiras temáticas. É lógico que, quando a gente está falando da pandemia, a gente tinha que achar uma solução para isso. E a solução é que seja feita em drive-thru, como nós estamos fazendo muitas coisas nesse momento, na cidade e no Brasil. Então, se nós tivéssemos um incentivo da prefeitura para que pudéssemos fazer essas feiras gastronômicas, seria um movimento financeiro, comercial, mas respeitando sempre o isolamento e as ordens de saúde. E, por último, senhor presidente, algo que é reclamado há muito tempo por muitas pessoas, não sou o único vereador que falo disso, mas... E é um problema que não é exclusivo do município, é um problema que nós temos em relação ao serviço prestado pelo Estado, que é os ônibus intermunicipais não passarem mais na antiga rodoviária hoje, ponto cidadão. Quantas pessoas estão tendo que pegar os seus ônibus na pista, correndo grande, grande, grande perigo, ou desviando suas rotas? E assim, nós sabemos o quanto de pessoas que nós temos que fazem esse trajeto em Dayatuba, Campinas, Sorocaba. Portanto, nós sabemos que a culpa não é da prefeitura, mas a gente tem que intervir junto ao governo do Estado para que isso realmente mude. E desde a inauguração da nova rodoviária, a MTU, o transporte estadual, alega que não é possível fazer esse itinerário. Balela, né? Nós vamos perder aí 10 minutos e garantir a segurança e a vida de muitos indaiatubanos. Então, uma atenção especial a isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, pastor Décio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, toda a mesa, público de casa. Quero dar destaque aqui a duas de minhas indicações. Eu peço ao senhor prefeito que tome providência para que as pessoas com síndrome de Down e autistas sejam vacinadas com prioridade. Nós sabemos que, claro, que a vacinação ela, contra a Covid-19, ela é prioridade a todas as pessoas, a todos os cidadãos. Até que prove o contrário, é o único remédio, aí, a solução que que pode proteger a população. Mas, em contato com as ONGs, com os profissionais que trabalham com as pessoas diagnosticadas com essas síndromes, chegou ao nosso conhecimento, e é o conhecimento de todos, que eles têm dificuldade em usar a máscara, dificuldade, muitas vezes, de estar fazendo a higienização. E fica, então, a dica ao senhor prefeito para que priorize a vacinação dessas pessoas que são seres humanos e estão correndo aí sérios riscos, estão expostas aí. Então, devido a esse diagnóstico, elas precisam de uma atenção toda especial, né? E a minha segunda indicação, aí, ela já vem direto aí do contato mesmo com a população, principalmente os frequentadores do nosso lindo aqui Parque Ecológico. Até dias atrás aí eu vi uma matéria que o nosso Parque Ecológico aqui foi avaliado como o maior parque ecológico linear, né, do país, se eu não me engano, 15 quilômetros de extensão. Então, a indicação que eu deixo, senhor presidente, ao nosso excelentíssimo prefeito, que é um requerimento aqui da população, mais banheiros públicos. As pessoas têm questionado, você vê um parque tão extenso, tempos atrás aí até nós tínhamos banheiros químicos, mas não sei porquê, talvez não deu certo, não tem mais, mas que seja de alvenaria, que seja químico, mas que precisa de banheiro. Em toda a extensão do parque aí, você tem 2, 3 pontos e a população tem reclamado essa questão. Então, fica aí essa indicação, senhor prefeito, um requerimento da população, mais sanitários, mais banheiros públicos em toda a extensão aí do Parque Ecológico. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Índio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Boa noite a todos da imprensa. Boa noite, meus caros amigos vereadores. Obrigado, Leandro. Hoje é dia do índio, por isso que eu estou assim. Meu caro presidente, eu quero aqui falar em nome dos comerciantes do Jardim Morada do Sol, da Rua 80, Rua Antônio Angelino Rossi. Uma rua que hoje está em estado precário, o seu asfalto. Então, estou aqui clamando ao nosso prefeito para que seja feita uma reforma no asfalto. Por quê? Uma rua tão populosa, em todos os gêneros, consumidor, em comerciantes, eu acho que tem que ser olhado de uma forma mais carinhosa também. Então, fica aqui o meu apelo ao nosso prefeito, embora a gente entenda que a situação está difícil por falta de funcionário devido ao Covid, eu acho que é geral, mas fica aqui o meu apelo para que na primeira oportunidade seja revisto essa situação. Quero aqui também solicitar, meu presidente, de que seja, se possível, ali na estrada da FIEC, onde agora é a Secretaria de Esporte e também o velódromo, para que seja feito ali uma entrada e também saída para a Secretaria de Esporte. Todo mundo sabe hoje quem vai na Secretaria de Esporte, que vai daqui para lá, tem que subir lá no Jardim Regina, passar por trás do Cruzeiro, para depois ter acesso a esse local. Então, fica aqui o meu apelo para que seja feito algo. Quero também aqui acrescentar o que o pastor falou, que as pessoas que não estão tomando vacina, gente. Semana passada eu estava com o nosso prefeito e ele falou o tamanho da quantidade de pessoas que não estão tomando a segunda dose. Isto é incrível, porque essa vacina poderia servir para outras pessoas. Eu sei que às vezes a dificuldade é para se locomover, principalmente as pessoas de idade que precisam de ajuda de alguém. Então, eu me coloco à disposição, eu acho que todos os amigos aqui da Câmara Municipal também, meus amigos vereadores, podem se estar à disposição junto com o seu secretário. Quando você realmente não tiver condições de vir, faça contato com essa casa. Essa casa também está para servir. O que não pode é você ficar sem tomar a vacina. Porque se você tomou uma dose e prescreveu o prazo que está lá no seu documento, gente, pode ter certeza que depois não vai ter validade nenhuma. Esse é meu apelo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.
As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análises e providências. Para a leitura das moções, eu convido a secretária Silene Cavallini.
Leitura das moções. Wilson José dos Santos congratula a Rádio Comunitária Rainha do Sol FM 105.7 e seus colaboradores, em nome de Anselmo de Oliveira Alves, pelos serviços prestados à população de Indaiatuba. Wilson José dos Santos congratula Jorge Roberto Silva, Jorge do Depósito, ex-vereador de Indaiatuba e um dos primeiros vereadores do Jardim Morada do Sol. Luiz Carlos Chaparini congratula a CrossFit Indaiatuba por arrecadação e doação de 196 fraldas à Funsol. Leandro José Pinto congratula o músico, arranjador e produtor musical José Eduardo Cassiano Soares, Duzinho, que representa a nossa cidade pelo Brasil, acompanhando diversos artistas consagrados. Arthur Machado Espíndola congratula o Instituto Libras Livre pelas 154 vagas sociais disponibilizadas em seus cursos. Lidas moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão. Com a palavra, o vereador Leandro Pinto.
Senhor presidente, vim falar aqui de um menino que o senhor bem conhece, filho da nossa terra, filho de Indaiatuba, hoje faz muito sucesso em todo o Brasil, nosso amigo Duzinho, amigo do meu assessor Renato. Eu acho que a gente tem que dar os parabéns para as pessoas que saem de Indaiatuba e numa carreira tão difícil, como é o músico, como é o jogador de futebol, como é um ator. E esse menino eu conheço de criança, ele é um pouco mais novo que eu, um menino simples, um menino educado, que hoje toca com cantores famosos, Dudu Nobre, Diogo Nogueira, aparece em rede nacional e não perde a humildade, levando sempre o nome de Indaiatuba. Então, para mim, é um orgulho de fazer essa homenagem a essa pessoa. Parabéns, meu amigo Duzinho, que às vezes pode estar nos assistindo, e que Deus o acompanhe. Obrigado, presidente, você o conhece muito bem. Um abraço.
É bem lembrado, Leandro, eu tive o prazer e a honra de ser um dos primeiros a passar os primeiros acordes para o Duzinho, e 2 anos depois ele tocava o dobro que eu toco. E é um menino que vem fazendo muito sucesso, e as últimas vezes que eu vi ele foi na Rede Globo, no programa da Fátima Bernardes, foi em vários programas, acompanhando grandes artistas. Um menino morador do bairro Faria Lima, e parabéns, senhor Moção, muito bem lembrado. O menino está viajando no Brasil e até o mundo, tocando todos os instrumentos. Nascido e criado em Indaiatuba, parabenizo o vereador pela lembrança. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Chaparini. Cedeu. Com a palavra, o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite novamente a todos. Senhor presidente, estou aqui para prestar uma homenagem e um reconhecimento da cidade de Indaiatuba ao Instituto Libras Livre pelas 154 vagas sociais disponibilizadas em seu curso. E tenho a honra, inclusive, de fazer essa homenagem à Jennifer, que está aqui do meu lado, demonstrando exatamente, aliás, Parabéns, presidente Pepa, aos outros presidentes dessa casa que mantiveram a obrigatoriedade da tradução em libras na nossa sessão, o quanto que isso é importante. Mas parabenizo a Jennifer em nome do Instituto Libras Livre, porque foram feitas, em parceria com a FIEC, 154 vagas sociais. O que é uma vaga social? É uma vaga para quem não tem recursos, para quem não tem a possibilidade, mas, além de entender a necessidade da língua brasileira de sinais, percebe a importância disso, não só em seu cotidiano, como de forma profissional. Então, parabéns, Jennifer, parabéns ao Instituto Libras Livre, e que a gente, a partir de iniciativas como essa, que a gente possa cada vez mais difundir a língua brasileira de sinais, demonstrar a importância. Nós sabemos que aqui nessa casa vários vereadores já citaram este assunto, defendem esta bandeira, então vamos sempre em frente. E fico parabéns da cidade de Indaiatuba a todo o trabalho que vocês realizam e a importância que vocês dão à causa. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Índio da 12.
É mais pequena. Senhor presidente, mais uma vez aqui, falar da Morada do Sol. Quero aqui fazer a minha homenagem a uma pessoa que, Dr. Chaparini, é uma das pessoas que já conviveu com ele nesta casa, o nosso amigo ex-vereador Jorge do Depósito. Foi um dos primeiros vereadores da Morada do Sol nesta casa. Então, são pessoas que eu acho que a gente não pode deixar de homenagear nunca. Eu acho que tanto ele, como também aqui, deve ter vereadores de outros bairros também, que eu acho que nossos amigos também deveriam lembrar deles, porque foram pessoas que participaram do crescimento do nosso bairro. Se nosso bairro também hoje é a potência que é porque teve pessoas como o Jorge Depósito. Então, aqui fica a minha homenagem. Quero também homenagear aqui neste dia uma pessoa, ou seja, uma rádio, do qual o momento que nós atravessamos o nosso país, ela nunca deixou de ser solidária, ela nunca deixou de fazer um trabalho social, tanto no, através dos pedidos do meio da prefeitura, como também da Câmara Municipal ou de qualquer pessoa. Então, hoje eu estou falando da Rádio Rainha do Sol, o qual parabenizo aqui o nosso amigo Anselmo de Oliveira Alves e todos os seus locutores, porque é uma rádio que fala de fé, é uma rádio que fala de solidariedade, é uma rádio que fala de amor e é uma rádio que está sempre à disposição de todos vocês. Então, aquele que quiser tirar a minha dúvida, é só entrar lá na 105.7 que vocês vão ver do que eu estou falando. É uma rádio que merece o respeito da nossa cidade, é uma rádio que merece o respeito do poder público, porque lá vai vereador, lá vai promotor, lá vai juiz, lá vai médico, vai todo mundo quando dela necessita. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns à Rádio Rainha do Sol, que é uma rádio, uma verdadeira comunitária. Obrigado, meu presidente, obrigado, meus amigos vereadores e à imprensa.
As moções estão em discussão. As moções estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavallini.
Matérias apresentadas. Projeto de Lei número 58/2021, Silene Cavallini. Denomina Rua Omar Bill, o logradouro público de loteamento Parque Barnabé, que especifica as comissões. Lidas as matérias, senhor presidente.
A matéria será encaminhada às comissões para análise. Com a palavra, a primeira secretária. Estamos na ordem do dia. Temos alguns nomes de rua? Podemos votar em bloco? Pode ser?
Do 1 ao 6, presidente. Do 1 ao 6?
Do 1 ao 6, isso mesmo.
Ordem do dia. Projeto de Lei número 38/2021, Ricardo França. Denomina Rua Danísio Duca, o logradouro público do Parque Barnabé, que especifica votação única simples. Projeto de Lei nº 46/2021, Luiz Carlos Chaparini, denomina Rua Aparecida, Savian Escodro, o logradouro público do Parque Barnabé. Votação única simples. Projeto de Lei 47/2021, Décio Rocha, denomina Manuel Messias de Araújo, o atual logradouro da Rua 11, do bairro Parque Barnabé. Votação única simples. Projeto de Lei nº 48/2021, Pepo, denomina Rua Miguel Fernandes, o logradouro público no Parque Barnabé. Votação única simples. Projeto de Lei nº 49/2021, Pepo, denomina Rua Antônia Campreguer Wolff, o logradouro público no Parque Barnabé. Votação única simples. Projeto de Lei nº 50/2021, Silene Carvalini, denomina Rua Glória Ferrarese Martins, o logradouro público do loteamento Parque Barnabé. Votação única simples.
Os projetos estão em discussão. Os projetos estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os projetos foram aprovados em primeira votação por unanimidade. É votação única, tá bom? Com a palavra a primeira secretária.
Projeto de Lei nº 51/2021, Índio, institui no calendário oficial de eventos do município a festa em louvor a Santo Antônio, no Jardim Morada do Sol. Votação única simples.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária.
Tá. Projeto de Lei Complementar 4/2021. Pepo, acresce dispositivo na Lei 1284, de 20 de dezembro de 1973, que institui o Código Tributário do município de Indaiatuba. Segunda votação, 3/5. Tem uma emenda.
Peço que a vereadora leia uma emenda do vereador Leandro Pinto.
O dispositivo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, o seu espólio sobre a mesma ou outra razão ou sobre firma individual. A alteração do responsável tributário se dará mediante simples requerimento por parte do interessado, junto à municipalidade. O requerimento de que se trata o parágrafo anterior deverá ser devidamente instruído com documentação que justifique a alteração, tal como decisão judicial de distrato, distrato extrajudicial, notificação de distrato com previsão contratual, dentre outros que sirvam para esse fim. Sala das Sessões, 19 de abril de 2021, vereador Leandro José Pinto.
A emenda está em votação. Em discussão. A emenda está em votação. Vereador Arthur Espíndolo.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Índio da 12.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Décio Rocha.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereadora Ana Banvarte.
Favorável.
Vereador Dr. Otiniel.
Favorável.
Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos Chaparini.
Favorável.
Vereadora Silene Carvalini.
Favorável.
O projeto foi aprovado. O meu voto também é favorável. A emenda foi aprovada por unanimidade. Agora vamos à votação do projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereador Arthur Espíndola.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Índio da 12.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Décio Rocha.
Favorável.
Vereador Dr. Otiniel.
Favorável.
Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos Chaparini.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereadora Ana Banvarte.
Favorável.
Vereadora Silene Cavallini.
Favorável.
Meu voto também é favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de Lei nº 56/2021 do Executivo Municipal. Altera o artigo 4º da Lei nº 6.416, de 6 de fevereiro de 2015, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Indaiatuba e dá outras providências. Primeira votação simples.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Escrito na palavra, livre somente Arthur Espíndola, que abre mão. Declaro encerrada a 9ª sessão ordinária de 2021.